Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 48. Nunca o remanso me pareceu tão pão conveniente à tua vida como o agora. As tuas cartas recendem tranquilidade, honestidade, saúde, sobretudo do saúde de espírito, que é a mais rara e a melhor. O teu são critério, unido a uns laivos de romantismo que espalham poesia sobre todos os atos que praticas, a tua energia e a tua piedade, realizaram um milagre humano de uma felicidade confessada, estável, forte, absolutamente tranquila. Acobre a minha gloria de ter ouvido a confidência tão extraordinária e tão simples dessa verdade, que o mundo nega por quer não compreender ou não a quer procurar. Dirás que a felicidade porra. Enganaste. A tua, por exemplo, fizeste-a por tuas mãos. Ou se ainda não sabias, fica-o sabendo agora, e por mim, que tenho acompanhado a tua vida 11. Ia ser o correio da roça, com o interesse cresce e sensente de quem assiste a um prodígio. Lembras-te? Tivesse o teu momento de terror. Houve um tempo em que olhaste para o futuro com ou olha para o enolha para um recinto em trevas sem saber que direção tomar. Pouco a pouco foste te enchendo de resolução, um passo hoje, outro passo amanhã e encontraste o verdadeiro caminho. Apreciei tudo de longe, às vezes com certo sobressalto, outras animada e esperançosa. Em verdade, saber é encontrar o seu caminho, e saber não sair dele, eis a maior dificuldade da vida. E a ciência rara que só os fortes de coração e de espírito podem atingir com perfeição. Que pabragoria da tua alma, tu não só a alcançaste, completamente, como ainda soubeste transmitir a tuas filhas educando-as em um regime de trabalho ativo e criador, de bondade e de singeleza, que as faz sentir o mesmo gozo consciente de viverem uma vida fértil em benefícios de toda a ordem. Mas não nos iludamos. Para esse resultado cooperaram enormemente a quitação do campo e as suas exigências de trabalhos novos e constantes. A fazenda é um verdadeiro sanatório moral para que veja com olhos inteligentes e piedosos. A cidade, ao contrário, é uma grande perturbadora das almas adolescentes. Se tuas filhas tivessem permanecido neste meio inquieto, em com o correio da roça 190 e uma panha de amigas que aos 5 anos se pintam como cocotes, dançando em salões com rapazes que ninas só acham interessante o dote, ouvindo de todos os lados lisonjas ou intrigas, teriam elas chegado à perfeição moral a que chegaram não? Quando eu te disse que nunca o remanso me pareceu tão conveniente ao sossego do teu espírito, foi exatamente por comparar o seu ambiente casto a um ambiente de pequenas intrigas e grandes maldades, e que presentemente nos sufoca na capital. Antes de outra explicação, deixa-me dizer-te que te estou convencida de que a vida das coletividades sofre de epidemias os morais como de epidemias infecciosas. Se é organismo são os que resistem, a maior parte sente-se contaminada. Não se sabe de onde vem a culpa, mas quando a rajada sopra, o mais prudente é fechar as janelas e prevenir-se a gengende com certos difetantes poderosos, rotulados com o dístico de ver a ciência ou de pouco caso. Por mim não tomo nenhuma precaução. Sabes o meu sistema. Não tenho tempo para pensar na vida alheia nem de querer mal a ninguém, persuadindo-me com isso de que também os outros não se quererão ocupar com a minha pessoa. E um engano, mas que não aflige, porque me sinto bem escudada na Nacon 19 ao correio da roça ciência. Supõe, porém, que estavas aqui mais as tuas 4 filhas, que são alegres, expansivas, moças-se independentes. Teriam elas, nessa idade em que as impressões causam abalos tão violentos, a mesma tranquilidade de ânimo que eu tenho e tem geralmente as pessoas da minha idade e da minha experiência. Quando lhes viessem dizer que tais e tais dos seus amigos diziam delas tais e tais a barbaridades, os seus confiantes corações não se sentiriam espremidos pelas mãos de ferro de uma angústia tremenda. E como tu sofrerias, minha boa Maria, com o espetáculo dessas primeiras desilusões? Não penses que exagero. Passamos evidentemente por uma crise moral extremamente sintomática e extravagante. Dizia-me há dias um velho jornalista que nunca recebeu tantas cartas datas anônimas em sua vida como nestes últimos meses. O cheio neste moinho é não acreditar nas virtudes alheias, ter maior prazer em desdenhar do que admirar, em reprovar do que em aplaudir. Uma mulher sorri amavelmente. Um homem vacila em uma resolução. De má fé. Como podes imaginar, geralmente as vritimas prediletas são as pessoas notáveis pela sua fortuna, pela sua beleza, pela sua atividade ou pelo seu nome. E triste ver-se o prazer mês, correio da roça em 93 menininum. Quinho feroz, com que se tenta desfazer reputações e malquistar ideais sinceros. Quanto maior for o prestígio de um indivíduo qualquer, mais fundamente se cacravará-lhe o dente negro e pontudo da maledicência, não parece estarmos em uma cidade linha de 1 milhão de habitantes, mas em uma terrinha de comadres mexeriqueiras e ociosas. Andam as almas em um jogo de cabra cega, que infelizmente parece que as desvervente mais do que as fatiga. Para veres que não exagero, e como documento do que afirmo, vou narrar-te aqui um caso típico. Temos um amigo, cirurgião distintíssimo, conquanto ainda muito moço. Seu amor ao estudo, o seu entusiasmo pela profissão, a sua clínica crescente atraíram para ele a atenção pública. É um par de meses foi chamado para fazer uma pergunta greve e fê-la com sucesso. Falou-se muito no caso, concorrendo para isso ser pessoa altamente colocada que se submeteu à melindrosa operação. Um colega desse cirurgião, a quem não se deve imaginar porque tais triunfos irritavam, lembrou-se intentão de inventar o boato de que o outro sofria de um mal repetico contagioso. Supiam resto. Toda a gente sabia que não era 194 correio da roça verdade, mas em todo o caso é passando o boato para diante. Os clientes começaram a retrair-se, com medo de uma aproximação perigosa, e o ilustre medidico viu com si medo levemente diminuída a sua clínica, de um dia para o outro. Não te parece? Agora houve esta que é de hoje e me fez rir. Combinamos ontem meu marido, o Eduardo Jorge e eu, encontrarmos-nos ao meio de Odissem em um restaurante para almoçarmos juntos, indo cada um de um ponto diferente. Eu da Tijua, onde tinha de ver uma ex-criada agora muito doente, e os dois homens dos seus escritórios respectivos. Ao meio-dia encontrei-me no restaurante com o Eduardo, a quem meu marido engumbra de me dizer que o não esperasse, porque se via forçado a ir a Niberói a um negócio imprevisto. Sentei-me tranquilamente à mesa em companhia do teu afilhado, que pela idade poderia ser meu filho, e almocei, com um apetite que, em geral, nós as donas de casa temos quando almoçamos em um restaurante. Pois minha filha daí a 2 horas todos os conhecidos que topavam com meu marido lhe diziam com um ar de quem não refalar por mal, espiando-lhe os olhos, que me tinham visto, ou que tinham ouvido dizer, que fim almoçar em um restaurante com um rapaz desconhecido. Meu marido é um urso. Não gosta correio da roça e 5, de confianças. Imagina com que expressão fisionômica ouviu isto muitas vezes, no mesmo dia, até de pessoas com quem mal troca um cumprimento. Quando ao voltar para casa, à noite, tinha viu ainda vir acercar-se dele um sujeito com ar de malignidade disfarçada em doçura iri impetir-lhe o estribilho. Por sua senhora não pergunto, porque soube que ainda hoje almoçou em um restaurante com um mocinho de ar estrangeiro. Ele perdeu a paciência e sacudiu o tal sujeito, com fúria, pela gola do casaco. Apesar de não gostar de violências, ri-me muito quando meu marido, todo irriçado e nervoso, me relatou esta. O pior é que a par de coisas ligeiras, vão outras graves e tristes, criadas pelo mesmo sopro de perversidade. Registro este pendor, que espero será passageiro, pelo hábito tenho de ti comunicar as minhas impressões. A vida da rota, tal como a levas com tuas filhas, parece-me neste momento mais do que nunca deliciosa. Tu mesmo disseste. Um bom piano, uma grande biblioteca, uma janela aberta para uma linda paisagem, uai, e aí está a felicidade. Mais do que nisso, a felicidade em saber criar uma atmosfera de alegria, de honestidade, de bondade e de trabalho, e em saber mover-se e de seis correio da roça nela, como tu fazes, no ritmo da mais doce e da mais perfeita harmonia. Eu estou muito infiltrada dos venenos da cidade para querer viver no campo, mas as como esta, em que te tenho inveja. Oh, não é inveja sem maldade. Descansa. As minhas invejas não prejudicam ninguém. Teia Fernanda.
Pês!
Vão por este mesmo correu algumas músicas de Schumann para a Joaninha, um romance inglês para Clara. Segue também a caixa de ferramentas que me encomendaste para o Salustiano.